encaminhamento ao Congresso Nacional para anistiar. Então, no momento acontecido isto aí, zerou-se os debates. Aí sim a pauta vai ser o que o Bruno colocou.
Vira a página, próximo tópico.
Agora o próximo. O que é? A educação, a inteligência artificial, a energia. Agora mesmo está aí, ó. Previsão de combustível a $200 o barril de petróleo. E um Brasil que tem toda essa potencialidade fica aqui ainda encurralado porque ainda não foi autossuficiente com a produção que nós temos de pré-sal, né? A faixa equatorial, com a produção que nós temos hoje de biometano, a produção que nós temos hoje de etanol, e nós de repente ficamos aqui com as maiores bacias petrolíferas do mundo e ainda tendo que se submeter a um gargalo que tem lá na exportação de petróleo.
Pois é, pré-candidato tem vários compromissos ainda hoje. Dá tempo para mais uma pergunta? Dávila, sua vez, mais uma vez, por favor.
Governador, existe uma enorme diferença entre o desempenho dos governos estaduais e da federação. Goiás mostra isso. Fez uma reforma administrativa importante que aumentou a eficiência do Estado, está em primeiro lugar no IDEB Educação e resolveu a questão da segurança pública. O problema é que tem que carregar uma união pesada, corrupta, um Estado que não sai das costas de quem quer produzir e trabalhar no Brasil. O senhor, no seu governo, vai fazer o federalismo valer para valer no Brasil? Ou seja, descentralizar, tirar poder de Brasília e dar mais poder para os estados poderem tocar a sua vida, como hoje já fazem e mostram e atestam, por exemplo, o ranking de competitividade do CLP?
Olha, gente, eu não acertei essa pergunta com o Dávila, não, hein? Não acertei essa pergunta, não. Mas é tudo aquilo que eu tenho falado. Eu sou o governador, tá certo? Que já legislei em temas, alguns o Supremo derrubou, outros ainda prevalecem. O que é que o Lewandowski queria? Tomar a prerrogativa dos estados nas diretrizes gerais de segurança pública. Quem é que foi que insurgiu contra essa PEC? Foi eu, nacionalmente. E veja, hoje eu quero... Presidente, eu quero governar com os 27 governadores e governadoras. Quero governar com eles. Porque eu sei governar com os prefeitos. E é por isso que eu tenho 88% de aprovação. Eu, como presidente, vou governar com os governadores. Aquele que realmente quiser um modelo que realmente faça uma restrição real à penitenciária, inteligência, todos os poderes articulados, integrados... Vai ter meu total apoio, destinação orçamentária para valer, além do que um presidente tem que ter. Também tem que construir aí entendimentos e memorandos com os demais países limítrofes. Tem que ter entendimento também de conveniar informações com vários países do mundo, né? Para que aí sim cumpra a sua função de presidente da República. Então, esse trabalho é o que eu mais vou fazer. Olha, eu legislei na minha parte penitenciária, eu legislei a época, como agora, por exemplo, nesse combate aí ao crime organizado que bota fogo nos canaviais para poder comprar as usinas amanhã por um valor bem menor do que aqui, porque já penalizou o usineiro. Tá certo? Tudo isso em Goiás nós já legislamos. E se alguns pontos avançaram, e muitos avançaram, foi porque o Estado precisa dessa liberdade para poder legislar. Não podemos abrir mão. A Constituição de 88 nos deu essa prerrogativa. Isso é direito concorrente dos governadores. Eu vou apoiar diretamente os governadores. Quem quiser fazer o combate à recuperação do território. Isso é soberania nacional. E o Ávila, que é um estudioso, o artigo 1º da Constituição, República Federativa do Brasil, constitui-se em Estado Democrático de Direito. É uma mentira hoje. Você vê aí... O PCC, Comando Vermelho e outras tantas facções comandam quase que a metade do território brasileiro. Amazonas comandam tudo. toda a Amazônia hoje. Pelo ar é o PCC, pela água é o Comando Vermelho. E pronto, todo mundo está ali. O Nordeste hoje está 100% ocupado. Então, esta é a realidade. Agora, eu não estou falando de boca, estou falando... Ah, mas Goiás tinha as quatro cidades mais violentas no entorno de Brasília, tá certo? Se hoje você chega lá, você anda, pega ônibus 4 horas da manhã, vai para o trabalho, anda com seu celular, anda com seu relógio na mão, anda com seu carro, mora na parte de um restaurante, vai na sua igreja, volta, tá lá seu carro bonitão, e você vai embora para casa. É isso. Por quê? Segurança para valer. Eu não faço. Aquilo é que eu falo. Eu devolvi Goiás aos goianos. Se vocês me derem a presidência, eu vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Vocês vão ver o que é jogar pesado contra bandido. Eu não faço concessão para bandido. Minha tropa entra para resolver e para proteger minha população. Essa é a regra minha em termos de comando que eu sou. Eu, quando governador, fui até ontem comandante em chefe das forças de segurança. Então, a ordem era do Ronaldo Caiado. Junta todos os setores da segurança pública do Estado. E daí...
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem e de anteontem também, eu disse que era uma boa o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Tanto o Tesouro Selic tende a taxa a ficar mais alta com a inflação, o Tesouro IPCA+, está atrelado à inflação e você ganha um juro real. Agora, hoje eu vou falar qual é o título que você não deve comprar diante do risco inflacionário. Eu não gosto nesta situação de títulos pré-fixados. Sabe por quê? Porque você vai travar uma taxa. E se a inflação subir ainda mais, o teu ganho real vai diminuir. Então, por exemplo, imagina que você travou uma taxa a 14 e a inflação está 5. Então, significa que é um ganho real de 9. Mas e se você travou a 14 e a inflação for para 10? Vai ser de aproximadamente 4 este ganho real. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classe. Classificação indicativa.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Disse aqui, há pelo menos quatro possibilidades. A primeira é que a PGR, diante da delação, resolve oferecer uma denúncia penal. E aí o próprio STF teria que julgar eventuais autoridades que estivessem envolvidas nessa delação. A segunda possível consequência seria o impeachment de ministros. Depois desse impeachment, né, que evidentemente teria que ser feito pelo Senado, o presidente do Senado teria que desengavetar os pedidos de impeachment que tem lá. Depois do impeachment, né, os ministros seguiriam com a sua vida. A terceira hipótese seria o próprio tribunal, mesmo sem uma denúncia, resolver aplicar alguma punição disciplinar. Isso seria uma medida absolutamente inédita, nunca aconteceu. E essa punição seria aposentadoria compulsória. E a última hipótese, que é aquela na qual eu continuo apostando, é de que nada acontece.
Pois é, chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também vai trazer a sua impressão, ou talvez até o diagnóstico olhando para a história do Brasil e a história das delações, né, Dávila? Muitas delações já foram feitas, né? Muitas revelações, mas também a gente viu delação que não deu em nada. Delação precisa apresentar algo de novo. Não adianta o conteúdo da delação de Daniel Vorcaro reproduzir, sei lá, o conteúdo do celular dele, né? Há necessidade de ter uma novidade, né?
Certamente, Caniato. E essa novidade pode ser colocar os pingos nos is, ou seja, entregar nomes de pessoas envolvidas com as falcatruas do Banco Master. Agora, há duas coisas distintas neste depoimento, delação de Daniel Vorcaro. Primeiro, é que o seu dinheiro, espalhado em muitos fundos ao redor do mundo, como disse a boa jornalista Malu Gaspar, pode ser confiscado, ou ele perder acesso a essa fortuna que está flutuando aí e que é fundamental para ele continuar pagando advogado, pagando, e evidentemente para sobreviver este período que, se condenado, passará na cadeia. Então esse dinheiro pode ir embora rapidamente. Então a pressa é para ter acesso e não ter esse dinheiro confiscado tão cedo. O segundo ponto, e esse é tão importante quanto o primeiro, é que Daniel Vorcaro pode dar nome aos bois de todas essas pessoas envolvidas com esses crimes. E isto, baseado nas provas já coletadas, pode começar a desmontar a República do Rabo Preso. Mas aí vai meu alerta e meu ceticismo compartilhado com meu amigo Mota. Os sinais dados por Gilmar Mendes no seu voto mostra que, se a República do Rabo Preso desmoronar com a delação de Vorcaro, pode ter essa última instância do Supremo, no qual as provas serão consideradas imprestáveis para um eventual processo judicial. Ou seja, o Banco Master e o maior escândalo financeiro do mundo pode acabar como a Lava Jato, sepultada, ignorada e principalmente destruída pelo Supremo Tribunal Federal.
Pois é, muitos cálculos, né? Muitas análises acerca do que poderia acontecer a partir da delação de Daniel Vorcaro. Passar para o Cristiano Beraldo, trazer também as análises e impressões. Muitas pessoas perguntam, viu, Beraldo, se a delação vier implicar figuras do Supremo. O próprio Supremo analisaria figuras, né, seus pares, outros ministros que poderiam ser condenados pelo próprio Supremo. E aí muitos colocam em dúvida essa possibilidade. Daí é preciso lembrar do corporativismo, toda a história que vem sendo discutida, necessidade de um código de ética, mas qual seria a postura da Suprema Corte a partir da implicação de um de seus membros?
Zé Caniato, isso que acontece quando se joga na lata do lixo o notável saber jurídico e a reputação ilibada como elementos únicos e fundamentais necessários para a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Veja que o comportamento de figuras, de membros da corte em relação a esse caso, mas não apenas a esse caso, revela que não há mais ali pudor em defender interesses pessoais, interesses familiares. E mesmo que a gente se debruce sobre essa questão dos escritórios de advocacia de parentes, nada vai fazer com que a gente tenha tranquilidade de saber que os parentes foram substituídos talvez por amigos, pessoas próximas. Então é sempre possível se encontrar o caminho da desonra quando a ética já foi jogada na lata do lixo. O Supremo Tribunal Federal foi concebido como uma corte em que a ética, ela não precisa de regra, porque ela já é constituída pela ética que deveria ser exercida ao longo da vida pelas mentes brilhantes do direito que deveriam compor a corte. Mas isso ficou no passado. Foi justamente nos governos do PT que as indicações para o Supremo Tribunal Federal passaram a ter cunho político de interesse pessoal. Não tem mais a ver com aquilo que a Constituição estabelece. E aí, Caniato, você tem que enfrentar esse tipo de situação que, convenhamos, é insolúvel. Como é que você vai fazer isso? Porque se reunirmos ali um grupo de juízes, de ministros, que em tese não tem nada a ver com este caso, mas como é que eles vão julgar sabendo que, poxa, meu filho tem um escritório de advocacia que recebe centenas de milhões de reais em honorários, em taxas de sucesso pelas causas que ele tem aqui na corte. Então, poxa, eu não vejo nada demais na esposa de um ministro receber dinheiro de um cliente aí, um banco. Eu também não acho nada demais um outro colega meu fazer um negócio imobiliário com o empresário. Afinal de contas, poxa, era só um negócio imobiliário. Então, Caniato, quando a gente olha para a delação de Daniel Vorcaro, o que ela precisa fazer é transformar todas essas informações que foram jogadas a partir destes vazamentos numa construção de demonstrar como essas benesses oferecidas direta ou indiretamente aos ministros se transformou numa ação concreta em favor de Daniel Vorcaro, do seu cunhado ou do Banco Master. Então, ok, comprei lá o resort. Mas o que, que eu recebi em troca? Por que, que eu comprei o resort? Qual foi a decisão que justificou essa compra do resort? Aconteceu isso? Fechei o contrato de consultoria jurídica. Mas eu estou pagando 3 milhões. Mas o que, que de fato eu tive de retorno? É isso que precisa ficar claro. Porque senão nós vamos ficar aqui no campo das ilações e no campo da fofoca para sempre. E alimentando essa crescente sensação de que os escândalos no Brasil não dão em absolutamente nada.
Pois é, há um prazo que teria sido estipulado de 2 semanas para que a defesa de Daniel Vorcaro entregasse informações relevantes à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República para iniciar o processo da delação. Claro que os representantes dessas duas instituições farão muitos questionamentos a Daniel Vorcaro nesse processo. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que há muitos pontos que precisam ser destacados, levantados. Falamos, eu acho, que nas últimas semanas sobre a possibilidade de uma delação em que ele entregaria somente uma parte das pessoas envolvidas ou conectadas em alguma medida com o caso do Banco Master, ou em um outro cenário em que ele traria absolutamente tudo, né? A delação do fim do mundo, revelaria detalhe por detalhe, não sobraria pedra sobre pedra, inclusive representantes de vários partidos parlamentares, representantes da justiça, do executivo, do legislativo. É difícil prever o que ele vai revelar, é preciso aguardar, mas dá para a gente imaginar o que poderá acontecer nas próximas semanas?
Eu acho que não, Caniato, porque tudo depende de fatores exógenos e esses fatores que ainda não ocorreram. Veja, fica muito claro que o valor de uma delação, ela muda com relação ao tempo. Hoje, por exemplo, foram divulgados, ou pelo menos disseram que tiveram acesso a 8 mil vídeos do celular do Vorcaro, dos celulares. Qual o conteúdo desses vídeos? Com certeza tem muitos vídeos pessoais que não mudem absolutamente nada a trajetória disso, mas podem ter vídeos comprometedores. E esses vídeos podem mudar a cabeça de uma pessoa que está lá, trancada numa cela, sem perspectiva de sair. E aqui eu estou dando um contraponto ao nosso ceticismo que, infelizmente, e eu falo infelizmente, porque realmente eu acho que é mais triste para o Brasil, temos um novo membro na ala ceticista, que é o próprio Dávila, que acabou de mencionar isso. E eu espero que agora estejamos todos errados. Então, o contraponto que eu quero fazer é com relação ao nosso ceticismo, no qual eu me incluo também. O valor da delação, ele hoje pode ter um valor X e amanhã ele pode virar zero. Afinal de contas, são mais pessoas envolvidas que estão presas. Por exemplo, o Fabiano Zettel, que é o cunhado, né? O cunhado do Vorcaro. Tem muito claro o conhecimento de todos aqui da teoria dos jogos. Quando você está preso, você não sabe o que supostamente, numa tese normal, o outro está delatando. O que ele de fato está sentindo lá dentro. Qual é a perspectiva ou pressão que a sua família, a respectiva família, está fazendo sobre esse preso. Estou falando ao Fabiano Zettel ou ao Vorcaro. Você não sabe. Quando nós estamos expostos a esse caminhão de emoções, nós não sabemos o que a gente pode fazer. E por que eu falei que a delação pode valer muito hoje e nada amanhã? Se os vídeos comprometedores desses 8 mil vídeos, ou amanhã conversas, ou novos fatos venham à tona, aquela prova que ele delataria, talvez já tenha vindo a público e não vale mais nada a delação. Então eu imagino que passe na cabeça dele ali, sem uma perspectiva de sair, por mais que o Brasil seja um país da impunidade, será que de fato eu serei o primeiro a ficar preso mais tempo? Qual é a perspectiva que eu tenho aqui? E se eu não delatar e minha delação, que é valiosa hoje, não valer nada amanhã porque novos fatos vieram à tona, ou porque hoje o meu cunhado, que era meu amigo e deixa de ser, passa a delatar e ele delata antes e conquista aqueles benefícios? Então, de fato, Caniato, respondendo a tua pergunta, é que eu acho que nem eles mesmos sabem o que pode acontecer. Talvez novos fatos que venham à tona, inclusive para eles, possam fazer mudar de ideia. E aí é onde reside talvez o meu mínimo de esperança.
Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando. Muitas informações virão à tona nos próximos dias. Quero, inclusive, trazer um outro destaque. Conforme já tinha sido anunciado aqui pela Jovem Pan, a Petrobras divulgou um aumento de 55% no preço do querosene de aviação vendido para as distribuidoras. O reajuste no combustível, que representa cerca de 30% dos custos totais das companhias aéreas, deve, claro, gerar muitas consequências para o setor e para a população, resultando no aumento nos preços das passagens, pelo menos foi o que disse a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Apesar do governo Lula citar a guerra no Oriente Médio e os efeitos sobre o preço internacional do petróleo como uma justificativa, um levantamento feito pela Analytics e a Goldman Sachs Global revela que o Brasil está entre os países menos afetados pelo conflito no Oriente Médio, pelo fato de ser um dos maiores produtores de petróleo no mundo e ser um grande produtor de combustíveis. Vou começar com o especialista do tema, no assunto, Cristiano Beraldo, com a gente. Beraldo, elevação de 55% no preço do querosene de aviação, naturalmente, impacto nos preços dos tickets. As aéreas vão precisar repassar, é preciso considerar essa elevação. Mas e aí, esse cálculo que é feito pela Petrobras, pelo governo colocando a culpa no conflito no Oriente Médio, e também essa situação que envolve o relatório que diz, bom, mas o Brasil não está sendo tão afetado assim. Quem é que está falando a verdade?
É engraçado como o gringo olha de longe e acha que entende o Brasil, né? Ele não faz a menor ideia da vida real por aqui. E como o Brasil perde a oportunidade de usar o petróleo como uma arma de independência, de estabilidade e também para se posicionar com mais força, né, com um melhor lugar à mesa nessas equações geopolíticas mundo afora. A realidade é que o Brasil, historicamente, jogou no lixo a oportunidade de ter no petróleo, que tem em abundância na costa brasileira, algo que permitisse o Brasil ser independente e ter mais força para resistir de forma estável nesses momentos de tensão. A Petrobras não consegue abastecer o mercado de combustível de aviação por conta própria. Por quê? Porque ao invés de investir nas refinarias e ampliar a capacidade de refino, ao invés do governo desenvolver uma política de efetiva concorrência no mercado de produção de derivados de petróleo, a Petrobras presenciou, né? Foi um instrumento
de corrupção gigantesco, um dos maiores escândalos de corrupção da história do planeta. E aí, até hoje, a Petrobras tem que comprar o combustível de aviação para suprir o mercado nacional da Arábia Saudita. Só que agora, com o Estreito de Hormuz fechado, a Petrobras está com um pepino na mão. Então, isso que a gente está vendo agora não é culpa da guerra. É culpa da ladruagem, da incompetência, do roubo, da corrupção. Essa é a verdadeira responsabilidade para que o povo brasileiro, mesmo vivendo num país muito rico do ponto de vista de recursos minerais, de petróleo, vive sempre sujeito a essas confusões aí que acontecem mundo afora e que o Brasil só assiste e paga a conta. Portanto, Caniato, isso é uma consequência clara desta política equivocada e do mau uso da Petrobras pelos governos do PT.
Pois é, elevação no preço do querosene de aviação em 55%. Deixa eu, antes de passar para o Dávila, me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite e de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos, de sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Fatiando, degustando, vou comemorar, vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa, encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Tá com a bola com você, ouvinte Jovem Pan. Jovem Pan. Está de volta o Campeonato Brasileiro. Nona rodada do Campeonato Brasileiro. Beira Rio, na linda cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O povo acolhedor no Rio Grande do Sul, vem o Porto Alegre, o Internacional, o Colorado, o Internacional encara o gigante tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, Inter e São Paulo, São Paulo e Internacional. Já vimos duelos históricos entre as equipes. Inter e São Paulo. São Paulo e Internacional. Muito bem, meus amigos. E a partir de agora, vamos apresentar a seleção de esportes da Pan. Cada um chegando com a sua manchete. A primeira manchete é do Colorado, do Internacional. Giovanni Chacon, vem aí. Diga lá, Chacon!
O Inter que está tentando melhorar a cada passo, pequeno passo dentro do Campeonato Brasileiro, melhorar a sua posição na tabela de classificação. O Inter definido com desfalques importantes por conta da data FIFA. O goleiro Rocher e também Félix Torres são desfalques para o técnico Pezzolano.
Agora o tricampeão do mundo, o tricolor do Morumbi, 3 vezes campeão da América, o maior detentor de títulos. Inter na 3 mundiais, assim, sobrando. Vamos lá, Chacon. Agora o tricolor do Morumbi, Chacon.
É que tem bastidores extremamente complicados, tem bastidores extremamente conturbados nos últimos tempos, mas o São Paulo do técnico Roger Machado tenta uma resposta depois de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Derrotas fora de casa para a equipe do Atlético Mineiro e dentro do Morumbi com o maior público da temporada diante do rival Palmeiras. Hoje tenta a reabilitação com novidade. Entre os titulares, o baixinho Arthur está escalado.
Ah, o Arthur será titular. Vamos lá, Bruno Prado, Internacional em São Paulo. A sua manchete, Bruno Prado.
Bom, Fausto, o Inter reagiu, né, nas últimas rodadas antes da data FIFA. São Paulo vem de 2 derrotas e um jogo no Beira-Rio, um jogo difícil, né? Tenho curiosidade de ver como será a formação do São Paulo, né? Foi a primeira vez que o Roger teve um tempo para trabalhar e tem novidades, tem o Arthur, tem o Pablo Maia, que não vinha sendo titular, Vamos ver na prática, no campo, como vai armar o time do São Paulo o técnico Roger Machado. Mas no Beira-Rio, se o São Paulo voltar com um empate, é sempre um bom resultado lá. Lá, normalmente, é um jogo difícil. O Inter melhorou um pouquinho nas últimas duas rodadas.
Tá falado, Bruno! Nosso Ronaldo na definição, que esse é um sucesso pra você. Vamos lá. Meu caro PH Sperber, eu lhe pergunto. Oi. Você que é o menino de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, torcedor colorado. Maior ídolo do Internacional.
Isso é muito relativo.
Pra não, mim, vamos lá, é uma pergunta simples. Então, o maior ídolo do Internacional.
Pra mim, Andrés e Carlos Alessandro. Pra mim.
É Falcão, mas não existiu.
Isso, o Falcão não existiu. O pessoal mais saudosista é o Falcão.
Mas não é questão de saudosismo,
exatamente,
cara.
Gente.
Mas não é saudosismo,
PH. É um confronto de gerações, Falso Favara.
Jesus do céu. Ô, PH, fale pra mim títulos importantes do Internacional.
Olha, Brasileirão, Libertadores,
não, vale
Mundial.
Não, vale pra mim ano de um título brasileiro.
2006
Brasileirão.
Mundial, 2006, 2010 Libertadores da América, 2008, aliás, Sul-Americana, Copa do Brasil 92,
então,
três
dizer,
brasileiros.
Isso, pra 75, você 75, nenhum 79. Título valeu, porque é o seguinte, isso seria saudosismo também, pensar no título do passado, isso é uma tragédia. Temos que viver Deus a realidade, céu. A realidade do Inter é o quê? É uma tragédia, Jesus, é uma tragédia. Tá isso, meu PH Sperber, o Falcão essas horas, cara, não sei, eu acho que a torcida no Inter essas horas.
O próprio Falcão sabe disso.
Ah, sabe, é ele isso aí. Sabe. O Falcão ele claramente sabe. Iria dizer
eu vou
que
te
ele...
Dar, eu vou te dar uma resposta rapidinho também, Falcão. A gente vai no pique do rádio,
tá
sem dúvida alguma. Mas são poucos clubes no Brasil, tal qual o São Paulo, tal qual o Grêmio, que são ídolos que são incontestáveis. Um só. O Internacional tem três, são três que a gente chama, né? A Santíssima Trindade, que eu diria, inclusive, que é o D'Alessandro, o Fernandão e o Falcão. São três jogadores importantíssimos para a história. Não tem um Rogério Ceni no Internacional. Não tem um Renato Gaúcho no Grêmio, que é um jogador...
Ele só esqueceu de caras assim como Raí no São Paulo, Tele Santana, Miller até no São Paulo.
Não,
esqueceu disso.
Desculpa, gente, ninguém discute quem é maior, Rogério Ceni ou o Miller. Rogério
Ceni com o Raí.
É o único jogador.
Então tem discussão.
Então, mas esse é o ponto. Não é
Palmeiras,
uma unanimidade.
O Palmeiras, por exemplo.
Exato,
o Palmeiras é o Ademir da Guia, cara.
O Flamengo é o Zico.
O Palmeiras
exatamente.
É... Mas tratando-se de saudosismo, nenhum desses aí valeria a pena pro nosso glorioso PH. O mundo... Quando você nasceu?
2001.
O mundo começou em 2001 para o nosso PH Sperber. Vamos lá, rapaz! Agora! Não, é, pra ele começou o mundo dele e o mundo em geral.
E
entendeu?
É por isso que eu falei que pra mim o meu maior ídolo no Internacional é o Andrés Iguodala. Agora, se o meu padrasto, por exemplo, falar não, é o Falcão, eu vou respeitar porque ele viveu a época do Falcão, Fausto.
Perfeito.
Essa é a diferença. Perfeito. Diferença de gerações.
É isso aí.
Sem muito saudosismo.
É, eu sou saudosista mesmo. Mas eu reconheço o que é bom e ruim, entendeu? Eu acho que teve nego muito ruim na década de 60, 70, 80, 90. Em todas as décadas tivemos jogadores ruins. Mas tivemos brilhantes jogadores também em todas elas. É que eu não concordo, por exemplo, quando se diz o seguinte. Ah, lá era tudo melhor. Não, não era. Tem coisa que não era. E ponto final. Só que você é um pouco tanto exagerado, entendeu, meu caro PH Sperber? Quer falar alguma coisa?
Ah, vamos passar os jogos, né, Fausto?
Então vamos lá, passar os jogos, diga lá.
Boa noite, Fausto, Bruno, Jacon, pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Além de Internacional e São Paulo em Porto Alegre, tem Botafogo e Mirassol no mesmo horário no Rio de Janeiro. 8 horas da noite tem Bahia e Atlético Paranaense na Fonte Nova. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro, lanterna do Campeonato Brasileiro, recebe o Vitória. Se não vencer hoje, na estreia do Arthur Jorge, aí, rapaz, a coisa vai ficar preta. 8:30 da noite tem Coritiba e Vasco da Gama e com transmissão aqui da Jovem Pan. 9:30 da noite tem Fluminense e Corinthians no Rio de Janeiro. 7 horas da noite, amanhã, Chapecoense e Atlético Mineiro no mesmo horário de Santos e Remo. Outro jogo com transmissão aqui da Jovem Pan. E aí, Falso Avar, as duas partidas amanhã dos líderes, digamos assim. É líder de fato o Flamengo, mas em aproveitamento ele é o líder. Mas de qualquer maneira, tem Bragantino e Flamengo e também Palmeiras e Grêmio. Esses dois jogos, 9:30 da noite também, é claro, com transmissão aqui da Jovem Pan.
Tá beleza! Agora vamos girar Corinthians, Santos e Flamengo, Corinthians, Santos e Flamengo, começando com o Coringão, com o Timão, que joga daqui a pouco no Rio de Janeiro, Maracanã, né? Maracanã, Fluminense, Corinthians. A Pan vai transmitir pra você com o José Manuel de Barro e o Vitor. Vitor Boni, sabe tudo de Corinthians e um pouco mais. Vitor Boni vem com a sua manchete. Boa noite, Boni!
Muito boa noite, Fausto Favara. A partir das 21h30, Fluminense e Corinthians no Maracanã, na rodada do Campeonato Brasileiro. E o Timão vem de uma sequência complicada. 7 jogos sem vencer na temporada 2026. 5 deles pelo Campeonato Brasileiro. Tenta interromper esse jejum de vitórias. Hoje, com desfalques importantes, sem Memphis Depay, vai sem Hugo Souza e sem Carrilho, que estiveram com suas seleções na data FIFA, e também sem o volante Ranieri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, possível estreia de Jesse Lingard, devidamente registrado, o reforço inglês. Deve fazer a sua primeira partida com a camisa alvinegra, Fausto Favara.
77, é isso?
Isso mesmo, número 77.
Lingard, que beleza. Vamos lá, obrigado, viu, Boni. Daqui a pouco o Boni volta pra falar do Corinthians. Deixa eu ver, 19 horas e 12 minutos, dá tempo sim. O Santos vem aí, Guilherme Nápoles vem aí. Diga, Nápoles!
O controle de carga fica de lado nesta quinta-feira e Neymar será titular do Santos diante do Remo na Vila Belmiro pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque para o técnico Cuca fica por conta de Gabriel Barbosa. O Gabigol com uma lesão muscular na panturrilha direita.
Muito obrigado. Agora o Flamengo vem aí. O senhor Flamengo. O senhorzinho Flamengo. O senhor é o Viga. Senhorzinho é o Flamengo. O Guilherme Silva. Diga lá, Guilherme.
O Flamengo volta a campo contra o Bragantino. Nesta quinta-feira, às 21h30, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Com lesão muscular, Alexandro será desfalque. Em contrapartida, os jogadores que estavam na data FIFA retornam e ficam à disposição do técnico Leonardo Jardim. Já já, mais informações do Mengão. Aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado. Ó, o fã dele ficando igual o Viga. Fã, rapaz, esse é o nosso Guilherme Silva. Vamos pro break. E dentro de alguns minutos voltaremos com as escalações de São Paulo Internacional. Informações pra você aqui na Pan. Dentro de alguns minutos estaremos de volta com a seleção de esportes da Pan. Até já. Jovem Pan.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas, você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Tudo bem, estamos de volta no futebol aqui na Pan. Vem da Rio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Internacional e São Paulo. São Paulo Internacional. Daqui a pouco vai rolar a bola para o Fluminense. Flutão e Timão. Vitor Boni vem aí trazendo todas as informações do Corinthians. Boa noite de novo, seu Boni.
Boa noite mais uma vez, Fausto Favara, trazendo um pouco mais de detalhes sobre a partida de logo mais. Fluminense e Corinthians no Rio de Janeiro pela nona rodada. O Corinthians que vem num momento bem ruim. São 7 jogos consecutivos sem vencer na temporada. A última partida foi contra o Flamengo, aquele empate em 1-1 na Arena de Itaquera, logo antes de se iniciar a data FIFA. Hoje o Corinthians com desfalques bastante importantes. Hugo Souza pela seleção brasileira e o André Carrilho pela seleção peruana foram convocados nessa data FIFA, entraram em campo ontem, não voltaram a tempo de participar desse compromisso com a camisa do Corinthians. O Ranieri está suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Caio César está de fora ainda com problemas médicos, assim como o Guinegão, estiramento do músculo posterior da coxa direita. E um dos desfalques importantes também é o do Memphis Depay, o holandês que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita. Nesse momento está na Europa, em Madrid, na Espanha, fazendo tratamento. É esperado neste final de semana para seguir com a sua recuperação no CT Doutor Joaquim Grava. Por outro lado, como a gente destacou, Jesse Lingard deve fazer a sua estreia relacionado. Passou mais de um mês à espera de fazer o seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians porque precisava, um, passar por um processo de recondicionamento físico e, dois, passar pelos trâmites burocráticos e assim ser registrado no boletim informativo diário da CBF. Isso aconteceu durante a data FIFA e, por isso, pode hoje fazer o seu primeiro jogo com a camisa de número 77 do Corinthians. Expectativa até de que talvez comece como titular ao lado do Yuri Alberto, formando uma dupla de ataque do Timão. E o Fluminense vem em bom momento, 16 pontos nesse Campeonato Brasileiro. O último compromisso antes da data FIFA foi vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro. E hoje com novidades, Germán Cano relacionado deve voltar após 5 meses, começa no banco de reservas, mas deve voltar após 5 meses, se lesionou, ficou um longo período afastado. E hoje o técnico Luiz Ubeldia não tem Canóbio, pelo mesmo motivo que o Corinthians não tem Hugo Souza e André Carrilho. Canóbio foi convocado pelo Uruguai, não volta a tempo a data FIFA, deixando vários desfalques na rodada do Campeonato Brasileiro, meu caro Fausto Favara.
Muito obrigado, Vitor Boni, estar ao lado de José Barbalte, o nosso velho Bumbi. E agora vamos falar de Internacional e São Paulo. São Paulo Internacional. É esse jogo que vamos passar para você. 19:30, a palavra vai falar no Beira Rio em Porto Alegre. Público minúsculo, hein? Público pequenininho no Beira-Rio. O Inter com 8 pontos. O Inter capengando, né? Agora tá respirando um pouco, mas nos últimos anos, né, Bruno? Vem capengando o Internacional. Lamentável mesmo, mas o jogo é Internacional em São Paulo, né? Vamos lá, meu caro Giovanni Chacon. Quero que você fale um pouquinho mais a respeito, é óbvio, do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, Chacon. O tricolor do Morumbi, Chacon.
O tricolor do Morumbi. O São Paulo Futebol Clube, que tem aí problemas no departamento médico novamente. São Paulo que tem aí a ausência do Lucas Moura, jogador da equipe do São Paulo que está com uma fratura na costela, saiu no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, desfalcou já no clássico. E inclusive o Lucas, a grande questão é se ele consegue voltar antes da Copa do Mundo. A tendência é que ele vá até a final, até o retorno da final da Copa do Mundo, né? Quando terminar a Copa do Mundo, que aí sim o Lucas Moura voltaria ao São Paulo Futebol Clube. Tá com essa, então, essa fratura na costela. O Alan Franco, com dores na panturrilha, também é ausência nesse jogo. E alguns desfalques, por exemplo, o Enzo Dias está suspenso, tomou o terceiro amarelo na última partida. E duas ausências por conta da data FIFA. Bobadilha, com a seleção do Paraguai, que inclusive estará na Copa do Mundo, a tendência é que ele seja convocado. E o Tapia. O Tapia é um caso único, né? É um cara que é desprovido de qualidade técnica, não consegue performar tantas coisas diferentes, mas no Chile é impressionante. Ele pode ser considerado o James Rodríguez 2.0 de São Paulo. No São Paulo não é a melhor coisa do mundo, mas no Chile ele consegue marcar gol. E nos dois jogos da seleção chilena, contra a Nova Zelândia e contra, não me lembro qual a outra partida, o Chile até chegou a vencer por 3-0. É, tem, vou ter que lembrar aqui.
E perderam de 4-1 da Nova Zelândia.
Da Nova Zelândia ele faz o gol de honra. Agora o outro foi 3-0, ele marca o último gol. O Pedro Henrique tá até puxando. Cabo Verde, 3-0? 4-2 contra Cabo Verde.
Cabo Verde tomou, teve um jogador expulso, inclusive, no primeiro tempo. Por isso que teve a virada.
E o Chile tem um jogador expulso contra. Agora, um gol em cada jogo ele confirmou. Então, o TAP é a ausência da partida de hoje. O TAP é que quase sempre é relacionado, né? E aparece saindo do banco de reservas. Hoje a novidade, Arthur Vitor, né? Contrato até o final do ano, fica no São Paulo por empréstimo e caso atinja uma meta que foi combinada com o Botafogo, São Paulo passa a pagar, ressarcir a parte que o Botafogo está pagando do salário e numa segunda meta atingida, São Paulo compra em definitivo o passe do Arthur Vitor de 28 anos. Então, o São Paulo, que já está definido pelo técnico o Roger Machado, que encontra a sua antiga equipe. O último trabalho do Roger no Internacional não foi muito bem na temporada passada, o Inter quase caiu.
E o torcedor não está botando muita fé no Inter, né? Porque hoje não vai estar... Não vai estar recebendo um grande público no Beira-Rio.
Inclusive, pouquíssimos lugares que tem um público mais concentrado, né? O público bem espalhado.
Uma pena, né?
É uma pena, né? Não parece jogo de primeira divisão com esse público.
É uma pena, lamentável.
Ó, Fausto, mas aí só pra completar com relação a esse debate, porque só pra informar que não é somente no Internacional, isso talvez seja uma questão um pouco mais profunda, porque no Rio Grande do Sul talvez a questão financeira, a questão econômica seja diferente. Neste momento, o Internacional, ele tem média de 18.102 de público. E o Grêmio tem 18.244. São 100 pessoas de diferença.
O Grêmio vai jogar amanhã, não é?
Exato. O Grêmio joga amanhã contra o Palmeiras fora de casa. Isso. O que eu tô querendo dizer é que os dois times de Porto Alegre estão com média de público baixo. Não é algo particular
não tem
do Internacional.
Externo, olha lá. Pra entrar aqui. Olha que pena, rapaz. Tem ninguém, uma pena mesmo.
Mas por que os gaúchos não estão indo ao estádio, Pedro?
Tem algumas... É um debate meio longo. De fato, estão desacreditados dos seus clubes também. Mas também entra a questão econômica. O estado do Rio Grande do Sul está quebrado. As pessoas também estão quebradas. Então, a questão econômica entra muito em campo nisso. Querendo ou não, Fausto Favara. Então, por isso que às vezes a gente fala, a gente brinca e tal. Ah, o torcedor largou o time de mão. Também. Mas às vezes o torcedor também não tem condições de ir ao estádio. Mesmo que o Internacional tenha, inclusive, o ingresso mais barato do futebol brasileiro. Só a informação também, Fausto.
Tá aí, precisa informação do nosso PH Sperber. Internacional e São Paulo. São Paulo e Internacional. Bruno Prado, entre as escalações, quero mais uma análise sua. De Inter e São Paulo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, Bruno.
Bom, o jogo, o Inter, aos pouquinhos o Pezzolano vai tentando acertar a sua equipe, foi fazendo mudanças, né? Hoje o Bijagra titular, o Bernabé atuou algumas vezes mais avançado, é um jogador que tem muita liberdade de chegar à frente, e aos poucos ele está tentando acertar uma equipe que conseguiu melhorar, né? Tem uma evolução. O Inter fez alguns jogos que ele não foi mal, mas acabou perdendo jogos, né? Às vezes o Inter não consegue definir as jogadas, não consegue, às vezes cria, mas não define. Tem o Alan Patrick, que é um armador, mas falta a força ofensiva. E no São Paulo, eu quero ver como vai armar, né? Porque pela escalação, se ele vai armar com o Losango, com o Luciano à frente desse Losango, o Arthur fazendo uma dupla com o Caleri, ou se vai ser um esquema com dois jogadores mais abertos, mesmo que aberto pela esquerda seja um meia, como o Marcos Antônio, por exemplo. Vamos ver, eu tenho curiosidade de ver como ele vai armar o time. O Arthur é um ponta, né, mais pela direita, mas ele pode jogar numa dupla de ataque com o Caleri, com o Luciano como um 10, assim. Então, vamos ver como o Roger vai armar a equipe do São Paulo com uma nova formação, sem o Lucas, sem o Cauli, que foi o substituto do Lucas nos últimos jogos, mas com o Arthur, que tem uma característica bem diferente do Cauli.
Tá falado! Vamos lá! Vamos primeiro com o Colorado! Vamos primeiro, Colorado! O Internacional! Hino do Inter! Hino do Inter! Hino do Internacional! Aquirapuã! Olha, tá arrepiado com o hino do Internacional, pega! Lindo hino do Inter! Internacional! De Itália, D'Alessandro! Internacional do saudoso Fernandão, Internacional de Falcão. Vamos lá, coloca em campo, colorado, o Internacional, Chacon.
Do técnico Pezzolano, o Internacional escalado, definido, vai para campo com modificações em relação à última partida, até mesmo por conta dos desfalques relacionados à data FIFA, né? São jogadores de seleção, Félix Torres, Rocher, enfim, o Internacional, é verdade, isso é verdade, né? Isso é um bom ponto, né? São jogadores de seleção, se são boas as seleções... Esse é um outro ponto. A escalação do Internacional: Antony é o goleiro com a camisa de número 12. A zaga tem Brian Aguirre, 35. Gabriel Mercado veste a 25. Vitor Gabriel é o 41. E Bernabé fecha a zaga com a camisa de número 26. O meio-campo com Vidiagra com a camisa de número 5. Bruno Henrique, esse daí também não para, né? Esse daí vai ficar para sempre no Internacional. Camisa número 8. Paulinho veste a 27, Bruno Gomes tem a camisa de números 15. Mais à frente, o Alan Patrick armando o time, só no tapa, né? Camisa número 10, capitão da equipe, Alan Patrick, o atual grande ídolo da equipe do Internacional. Torcedor do Inter aplaude as atuações de Alan Patrick. E o centroavante, o homem referência, o homem gol, Alejandro, veste a camisa de número 9. Alejandro. A lá Lady Gaga, né? O PH que inclusive esteve em Copacabana acompanhando Lady Gaga cantando Alejandro, camisa número 9. Confirmando o Inter: Antony, Brian Aguirre, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Bernabé, Vidiagra, Bruno Henrique, Paulinho, Bruno Gomes, Alan Patrick e Alejandro. No banco de reservas, o Inter tem Cauã Jesus, Juninho, Cleiton, Matheus Bahia, Ronaldo, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alex, Bruno Tabata, Carboneiro e Borré. Bate continência, Borré. Esse é o Sport Clube Internacional.
Agora eu quero ouvir o hino do São Paulo. Tricampeão do mundo, tricampeão do mundo, tricampeão da América, o maior detentor de títulos internacionais, 12 títulos. São Paulo ganhou absolutamente todos os campeonatos, como diz o nosso PH, até bocha, rapaz, ganhou tudo, até o beach tênis, São Paulo ganha tudo. Vamos lá, para a imensa torcida São Paulina, torcida que conduz, esse é o time da fé, coloca em campo. Você tá três, né? Você tem três do Internacional. Vamos lá, Tele Santana, Raí e o mito Rogério Ceni, a lenda Rogério Ceni, coloca em campo. São Paulo!
O São Paulo Futebol Clube, do técnico Roger Machado, faz alterações em sua equipe. Rafael, goleiro 23, Lucas Ramon 29, Rafael Tolói veste a número 2, Sabino tem a 35, Wendel tem a camisa 18, Pablo Maia veste a 29, Danielzinho 94 e Marcos Antônio tem a camisa de número 8. Arthur tem a 37, Luciano 10, Caleri número 9, o capitão da equipe. No banco de reservas, Yang, Cedric, Moreira, Dória, Arboleda, Nicolas, Negrucci, Luan, Cauli, TT, Ferreira, o Ferreirinha e André Silva. Esse é o São Paulo Futebol Clube. Fausto Favara, a bola vai rolar.
Grande abraço ao meu amigo São Paulino, Guilherme Nápoles, também que está ligado. Vai começar o jogo. Já o árbitro da partida com o nosso Chuva. Vou dar tempo sim. Quem apita, meu caro Chacon?
Árbitro da partida, Lucas Casagrande do Paraná, auxiliado por Bruno Bosquilha e Victor Uso, Hugo Imazo do Santos, também do Paraná. Quarto árbitro, Paulo Belense Alves, filho do Pernambuco. E no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte.
A pita, o árbitro está banando. Vamos juntos nessa caminho da emoção. Do gol!
Liga, me liga, se liga na Pan!
acontece, o São Paulo com o Tanay. O Tanay metendo a bola para Lucas Rabon, que estica para na frente. Marcos Antônio fica no chão. É falta aqui em cima dele. Falta para cima do jogador do São Paulo. Falta para o tricolor bater. Pegaram o Danielzinho. Já repõe a bola que jogou. Falta, jogou de novo. Atrapalhando a jogada de novo no campo de defesa. De pé na direita, abrindo o jogo na frente do setor esquerdo. Na bola tem o Wendel. Wendel pisa, falta o jogo. Atrapalha a jogada no campo de defesa. Ataca a bola de pé em pé. Abre o jogo aqui na ponta direita. Deixa para Prato lá que deixa curtinho aqui pelo setor direito para Danielzinho. Taca para na frente para Luciano. Olha o Luciano aí, tenta passar pela marcação. Ganha arremesso lateral. Arremesso lateral favorecendo o tricolor. Detece o São Paulo para a desceta. Segue pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. O mercado tá bravo ali, meu caro Chacon.
É, o mercado tá lá. Tá bravo. Ficou nada. Nada contente, e o Internacional tem a posse da bola na cobrança do tiro de meta, cobrança curta, aquela saída com toques de qualidade.